Olá, mulheres! Boa tarde! Que bom estarmos juntas mais uma vez. Hoje com a nossa irmã, amiga Cristiane Vaz, que é médica, mãe do João Henrique e da Manuela, esposa do nosso pastor João Emílio e serva do Senhor. Está aqui conosco hoje. Tudo bem, Cristiane?
Oi, Larissa, amiga querida, oi. Para todas as amigas que estão com a gente agora, nesse momento, uma boa tarde a todos. Graça e paz da parte do Senhor a cada uma. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde, batendo um papinho, trocando umas experiências, né? Um beijo no coração de cada uma.
Cristiane, eu estou aqui no YouTube e eu vou mandar beijo aqui para algumas mulheres que estão aqui. Você está conseguindo aí estar entrando no Facebook?
Estou com o Facebook aqui.
Tá, então eu já quero mandar um beijão aqui para Denise Mailardi, Marina Cordeiro, Viviane Gama, Nilza Alves, Tereza Santos, Valéria Lima, mulheres que estão sempre conosco aí todas as quintas-feiras. Olívia Bessa, um beijão, Olívia. Helenice Maria. Geisa Muratori, essa Geisa, Cleides, ela tem acompanhado as lives do pastor João e já está no IPGM de mulheres.
Ó, oh, que legal!
Estamos crescendo, né? Um beijão aqui também para Claudinha Mérida. Ai, eu sem óculos, não consigo.
Vou falar aqui um pouquinho do Face. A gente está com a Nilza Inácio, Natália, Carla Ritondo, Gisele Oliver, Maria de Fátima, Maria Taylor, Márcia Malta, Luciene Costa, Lídia Veloso, tanta gente querida aqui, Thelma Machado, Gláucia, ó, só gente linda aqui, viu? Deixa eu ver se tem mais alguém. É que às vezes passa rápido, né? A gente, Luciene Costa, Ruth Quintanilha,
beijo, Cláudia.
Lília Moreira, um beijo para todo mundo aí. Gláucia, querida, um beijo também para você.
Ô, Cris, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, né? Sempre contribuindo. Cristiane é uma mulher, assim, que muito abençoa o ministério ela. Está sempre nos nossos retiros, né, Cris?
Ah, não perco não. Muito bom.
Sempre nos abençoando. E eu queria deixar, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria deixar um texto da Palavra de Deus que fala muito ao meu coração, que está em Filipenses 4, no versículo 12. A parte B que diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Mulheres de Deus, nós precisamos aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Hoje eu tenho visto assim uma correria, as mulheres, Cris, estão com a crise de abstinência, que não vai no shopping há muito tempo.
Ah, é.
E a gente gosta disso, mas nós precisamos aprender a viver bem em toda e qualquer situação. Espera mais um pouquinho, porque os shoppings abriram, mas o vírus está aí, não é isso, Cris?
Exatamente, né? O fato de ter aberto não quer dizer que acabou o contágio, que não tem mais ninguém infectado, que ninguém mais corre o risco, enfim. A gente teve uma aparente melhora, né? Diminuição no número de internações, mas ainda a gente, até no nosso convívio, né? A gente sabe que ainda tem muitos casos e que a gente tem que ter cuidado. Enfim. E o pessoal, estou até preocupado, né? É que ontem eu tive em Nova Iguaçu e parecia que estava em dia normal, né? Que voltou tudo ao normal, as lojas abertas, muitas pessoas sem máscaras na rua. E isso preocupa, né? Porque às vezes a pessoa vai pegar o vírus e vai ficar bem, mas ela pode levar para um idoso, para uma pessoa, tudo isso que vocês já ouviram falar, né? Para alguém que tem comorbidade. E então a gente ainda deve carregar o nosso álcool gel na bolsa, deve andar de máscara, deve evitar locais que tenham muitas pessoas, aglomeração, enfim. Os shoppings, eles devem reduzir a permissão das entradas, né? Mas a gente deve também ter o senso crítico e avaliar se aquele lugar tem muita gente, como que tá, e tentar se proteger da melhor maneira que puder. Tem gente que tem que voltar ao trabalho, não tem jeito, né?
Já que a gente começou aqui com esse assunto, né? Quais são assim os sintomas? A gente não vai ficar só falando nisso, a gente tem outros assuntos legais para falar, mas a gente já começou aí com esse assunto. Quais são assim os principais sintomas do COVID, né? Porque eu vejo algumas pessoas falando assim. Ai, graças a Deus, aqui em casa ninguém teve nada. Só fiquei assim uns 15 dias sem sentir gosto de nada, sem sentir o cheiro, mas tá tudo bem, eu tô trabalhando.
Enfim, os sinais do COVID são muito variáveis de pessoa para pessoa. Não é igualzinho para todo mundo. Às vezes, pessoas da mesma família, uns têm uns sintomas, a esposa, por exemplo, tem um sintoma, o marido tem outro, a criança praticamente não tem sintoma nenhum. Enfim, mas a gente, os sintomas gripais. Quais são os sintomas gripais? Tosse, incômodo na garganta, às vezes não é uma dor muito forte, mas é um arranhadinho na garganta. Às vezes a tosse vem lá para o final, lá para o 10º dia, não vem nos primeiros dias, mas tem a tosse como sintoma. Às vezes não é uma tosse produtiva, com muita secreção, né? Porque logo a pessoa pensa na gripe antiga, que a gente costuma ter muito muco, muito catarro, muita secreção. A tosse do COVID às vezes não é secretiva, pode dar diarreia, pode dar dor abdominal, cefaleia, dor que é a dor de cabeça, enfim. Agora essa questão interessante que você colocou aí da perda do paladar, né, do gosto e do olfato, né, a anosmia que a gente fala. É uma coisa interessante, que às vezes a pessoa não tem nada e tem esse sintoma. Quando a gente tem uma gripe comum, né, que a gente já conhece, a gente às vezes perde parcialmente o gosto, né? Mas não são muitos dias e a gente sente um gosto discreto, mas a gente está com muito catarro, que às vezes impede a gente de sentir o gosto. No COVID, não é assim. No COVID, você perde o. Pode acontecer com alguns pacientes, não são todos. Perde o gosto, perde, não sente cheiro de perfume, de coisas fortes, enfim. Então, às vezes, a pessoa que está falando assim, que não teve nada, quem tem a perda do paladar, do olfato, febre, dor de cabeça, deve sim, buscar um atendimento, se possível, ou fazer o isolamento, né? Se colocar como possível infecção por COVID, entendeu? As pessoas, não, eu tive uma dor de cabeça, uma febre, mas não deve ter sido COVID. A gente está numa época de pandemia. A primeira hipótese que a gente vai pensar é na infecção pelo COVID. Porque as crianças, principalmente as crianças que não estão dando muitos sintomas, né? A criança não está indo para a escola. Não está tendo, ao mesmo tempo que ela está se protegendo do COVID, ela está se protegendo de outras infecções também, não é isso? Ela não, a ausência, o uso da máscara impede ela de pegar outros vírus, enfim. Qual a primeira hipótese que a gente vai pensar numa época de pandemia, se ela não está tendo contato com outros vírus? Se ela apresentar uma febre, logo a gente deve pensar que pode ser COVID mesmo.
Entendi. E Cris, as mães estão assim preocupadas, né, com essa questão da volta às aulas, né? E assim na agenda da Laura já veio que provavelmente a partir de 15 de julho está voltando. né? Esse retorno para a escola é preocupante nesse momento?
Nesse momento ainda é preocupante, sim, amiga, porque a gente, tudo no COVID, nenhuma informação que a gente fala é 100%, porque a gente não tem ainda a questão do tempo e da experiência para mostrar como que a doença se comporta. Até agora chegou a doença e as aulas foram suspensas, então a gente não tem a experiência. Né? Não tenho know-how ainda para saber como que a coisa será na escola. Enfim, é difícil fazer com que as crianças usem máscara. É uma mudança muito grande na realidade. E elas estão aprendendo, né? E assim, graças a Deus, a gente ainda não sabe o porquê que as crianças não estão tendo muitos casos de gravidade. E os que têm casos de criança que foram para respirador, elas têm a comorbidade. Mas foram muitos poucos casos comparados com adultos, idosos, enfim. Mas, de qualquer maneira, elas podem levar a infecção para os idosos, para as pessoas da família que têm comorbidade, né? E agora, Larissa, aconteceu uma situação nova ainda para as crianças. As crianças não têm ficado grave, mas, assim, a gente não tem tido... Eu, por exemplo, não tive nenhum paciente que precisou internar por causa de COVID. Meu pai, que também é membro lá da nossa igreja pediatra, também não teve nenhum paciente que precisou internar por COVID. Eu já tive paciente com comorbidade, né, doença cardíaca, que teve COVID e ficou bem. Enfim, mas a gente ouve relatos, né, de outros colegas que tiveram crianças poucas, mas que tiveram complicações. E agora já foi diagnosticado fora do país uma síndrome que se chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que ela é uma doença que aparece, né, uma síndrome que aparece algum tempo depois que a criança teve a infecção pelo COVID. Essa, sim, tem sido um caso grave para as crianças, que ela é uma manifestação, assim, autoimune, né, que onde o próprio sistema ataca as células do próprio corpo. Então, o sistema de defesa entrou para combater, digamos assim, numa linguagem mais simples, para combater o vírus e começou a agredir as próprias células. São sintomas parecidos com uma doença que já existe chamada Kawasaki. Os médicos têm observado que essas crianças, quando vai fazer o teste, né, do COVID, descobrem que elas tiveram o COVID e não tiveram nem sintomas. E a criança fica grave. Então, assim, eu vou falar alguns sintomas dessa síndrome. É uma coisa rara, a gente já está em 3 meses de pandemia. Aqui no Brasil eu vi 2 relatos só de crianças que tiveram essa situação. Então, o que acontece nessa situação em criança? Febre alta persistente, erupções cutâneas, dor abdominal, vômito, conjuntivite, o olho fica bem vermelho. Os linfonodos, que são os gânglios, podem aumentar. As línguas, ficar inchada, os lábios também, tá? E descamação, a criança pode ter queda de pressão, tá? E conforme for dependendo da demora no socorro, a criança pode fazer um choque. Então, houve alguns casos. A criança que aconteceu aqui no Brasil ainda está internada e está se recuperando, entendeu? Mas é uma síndrome inflamatória multissistêmica causada pelo COVID, mas o sintoma é tardio, 3 semanas após ela ter tido a infecção. E é raro também, mas a gente já tem que alertar, porque a gente já viu casos nos Estados Unidos, na Europa. E já teve caso aqui no Brasil também.
E Cris, então, para a gente vencer essa guerra no momento, a gente tem que ficar em casa mesmo e fazer aquelas prevenções, né, de uso de máscara, álcool gel, lavar as mãozinhas. É isso?
É
E
isso.
Cris, a mamãe que está amamentando e contrai o vírus pode passar através do leite materno?
Então, amiga, como eu te falei, ainda tudo no COVID ainda não se está confirmado 100%. Mas, assim, já foi pesquisado mães, o leite de mães com COVID e não ter o COVID no leite. Então, por hora, né, tanto o Ministério da Saúde quanto as sociedades de pediatria recomendam que a mãe que pegou o COVID continue amamentando seus bebês, com máscara, passando álcool gel na mão, porque o benefício do leite materno supera a ausência dele. Então, assim, é para continuar amamentando. E, assim, outra coisa interessante é que tem tido, assim, as gestantes com COVID não têm passado o vírus para o bebê. Né? A gente tem até a experiência lá que do milagre que aconteceu, né, com a Amanda. A Amanda teve o COVID, ela teve que fazer a cesárea de urgência, ficou entubada, né? Pode ter alguém que não conhece a história. E o bebezinho ficou internado, agora os dois já tiveram altas, estão bem. Então, depois que o neném nasceu, ele não pegou o COVID. E já tem outros relatos de gestantes que não passaram COVID. Só que o neném não teve contato com a Amanda, né, de imediato, após nascer. Então, por ora, o que se tem em mente é que o risco é de pegar após o nascimento, né? Após o nascimento, o neném indo para casa, então a mãe deve amamentar de máscara e passando álcool gel na mão, mas manter a amamentação. Entendeu?
Entendi. Hein, Cris? Eu estava pensando aqui hoje, né, que nós nos conhecemos há mais ou menos 25, 24, 25 anos, né? Porque só de casamento você e o pastor vão fazer 20, não é isso?
Isso, 20 anos.
Fora aquele tempo, né, do namoro, do noivado. Então, assim, eu sempre achei muito lindo porque o pastor João e a Cris se completavam até nas visitas, né? Quando ia fazer uma visita, o pastor João cuidava assim da alma, né? Da questão espiritual, e a Cris cuidava da parte médica. E assim, nessa quarentena, eu nunca vi os dois trabalhando tanto juntos por telefone, né? Nos atendimentos aí. Então tem sido uma bênção, né? Deus une propósito, une vidas mesmo. E, Cris, me conta aí, conta um pouquinho para as nossas mulheres, que está chegando o dia dos namorados, né? Como que foi a sua adolescência? Você orava pedindo a Deus uma pessoa? Conta aí para a gente, como é que isso aconteceu? A sua versão, né? Porque a gente conhece a versão dele.
Isso
Ele
que
ficou morrendo de amores por ele. Aquela coisa. Hoje a gente quer ouvir a sua versão, Cris.
Pois é, né? Ele sempre tá com o microfone, né? Pode falar o que ele quiser, né? E sempre fala. Mas bem, eu gosto, eu amo contar essa história, mas é um pouquinho longa, não vai ter como eu contar tudo. Você sabe como é que as mulheres são. Eu sou muito detalhista, né? Para contar a coisa, eu conto cada detalhe, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar me superar aqui e resumir um pouquinho. Eu conheci, na realidade, quem conheceu o João Emílio primeiro foi a minha mãe. E a minha mãe, ele foi lá na nossa antiga igreja ministrar a palavra, um domingo que eu não estava, e ela gostou, ficou admirada do pastor, e enfim, um dia ela teve uma atividade na igreja dele. Ela chegou desse culto falando, sabe? Ó, conheci um pastor que você ia gostar de conhecer. Um pastor solteiro, ele já era pastor quando eu conheci. Aí eu falei, Ah, eu falei, para com isso, mãe. Que história é essa? Eu não vou. Ah, não, você podia ir lá na igreja de Heliópolis conhecer esse pastor, você ia gostar de ouvi-lo, ele prega muito bem e tal. Enfim, e eu falei, que é isso, mãe? Eu estava, Larissa, nesse momento que a minha mãe falou isso, numa época, eu estava na faculdade, quase no, né, para o final, e eu estava num propósito de oração, né? Eu tinha feito um propósito com o Senhor, eu tinha tido uma experiência com o Senhor na minha adolescência. Então, eu, em um momento lá no meu quarto, eu fiz um. Eu já tinha tido alguns namorados, mas enfim, aí eu fiz um voto com o Senhor que eu não ia mais namorar, que eu ia esperar o escolhido do Senhor. Eu já estava na faculdade, então foi uma coisa difícil, porque na faculdade todo mundo namora, e eu fiquei a minha faculdade inteira sem namorar, sofria muitas brincadeiras, encarnações, né, dos colegas por isso. E mais um dia eu fiz com o Senhor, num momento meu de devocional, eu fiz uma lista, né? Eu fiz uma lista. Eu falei, eu sempre falo tudo com Deus, né? Como eu quero, eu vou fazer uma lista de como que eu quero meu marido. Que agora eu só vou namorar, pensa, aquele que eu senti que é de Deus, que vier a resposta de Deus. E fiz um propósito de oração, fiz uma lista de 10 itens, né? De que eu queria, né? No marido e num homem né, para viver junto comigo, enfim. E eu pedi coisas até da característica física, tá? Até das características físicas. Então, eu queria um homem que fosse temente a Deus, que fosse bem mais alto que eu, porque eu sou muito baixinha. Enfim, falei algumas coisas assim. Na minha lista eu coloquei que eu queria que fosse dizimista, porque eu pensava assim, se ele for fiel com Deus nisso, vai ser fiel a mim. Então era uma coisa que eu tinha como um sinal de que seria um homem de Deus, esse fato, né? Então, estou até comentando esse ponto da lista, porque quando eu conheci o João Emílio e a gente estava se conhecendo e tal, um dia eu virei para ele e perguntei, você é dizimista? Aí ele falou assim, ué, mas claro, eu sou pastor da igreja, você é dizimista? Que pergunta! Eu falei, não, mas você dá exatamente o dízimo certinho? Enfim. O que que aconteceu? Um dia minha mãe, já estou sendo detalhista, né? Eu disse que ia tentar resumir, mas enfim. Um dia minha mãe foi acompanhar uma grande amiga nossa, uma querida, a irmã Lindomar, não sei se você conhece ela, que foi ministrar a palavra lá na igreja que o João Emílio era pastor. E enfim, a minha mãe não dirige, né? E a gente tinha um compromisso com o nosso pai de que quando a minha mãe precisasse ir em algum lugar, um dos três filhos teriam que levá-la, né? Porque todos os três tinham um carro, a minha mãe, se ela precisasse, a gente tinha que levar. Então, minha mãe armou essa situação que eu. Você estava lá, amiga, nesse dia? Nem sei, né?
Eu não lembro, Cris, eu não lembro. Eu lembro do acampamento de moças em Rio Bonito. Esse eu lembro.
Enfim, aí sei que foi um dia que eu cheguei cansada da faculdade, né? Eu tava bem cansada. Minha mãe, tô te esperando, vai se arrumar que você vai me levar lá em Heliópolis. Eu falei, você vai lá ver. Vai ver a vovó, que minha avó morava lá, né? E ela falou: não, não, eu vou lá na igreja, que a Lindomar vai pregar lá. Eu falei: ué, mas que a senhora precisa ir lá com a Lindomar? Mas foi muito interessante. Aí nós fomos lá, conheci, o pastor veio logo apresentar, porque a gente estava com a preletora, né? Minha mãe, a preletora e eu. Enfim, aí eu conheci o pastor Ginete, enfim. Mas eu fiz de tudo para não ser tão agradável, para ele não achar que eu estava indo lá por causa dele. Aí foi. Enfim, assim, eu fui educada, porém não fiquei também falando muita coisa, porque como ele era pastor solteiro, E era um evento de jovens, né? Era um evento das jovens cristãs. E aí eu achei que ele pudesse estar meio metido, né? Com muita jovem lá querendo olhar, né? Para o pastor solteiro. Ele era novinho na época, né? E eu também, eu ainda estava terminando a faculdade. Enfim, aí foi assim, amiga. Aí depois teve um outro fim de semana que teve o retiro, esse tal retiro aí. Foram dois finais de semana seguidos que teve o retiro das jovens lá em Rio Bonito, no sítio da Convenção Batista. Minha mãe fazia parte lá da liderança. E foi a mesma história. Ela disse que tinha que ir, que eu tinha que levar, né? Ela não foi no ônibus com o pessoal. Ela disse que tinha que ir, que eu tinha que levar. E adivinha quem era o preletor desse evento? Aí era o pastor João Emília. E nós nos conhecemos. Enfim, aí depois ele ficou correndo atrás de mim, ficou me ligando. Nós tivemos um momento de um período de oração, né? Nós ficamos um período aí de um mês e pouco só orando antes de resolver que íamos começar a namorar. E depois de um mês a gente sentiu que ia namorar. Depois que a gente começou a namorar, quando a gente tinha assim uns 5 meses de namoro, eu já tinha certeza que eu ia me casar com ele.
Ah,
porque Deus está respondendo e testificando. É muito detalhe. Um dia que a gente tiver só nós, nós que eu digo, nós em algum retiro nosso, das mulheres, eu conto mais detalhes.
É, porque ele pode ver depois, né, Cris?
É.
Ô, Cristiane, lá já se vão 20 anos, né? Vão fazer 20 anos de
20
casado.
De casado, né? Então tem mais de 20 anos, porque a gente namorou 2 anos, eu me formei primeiro, né? Terminei a faculdade, aí no ano seguinte a gente casou.
E, Cristiane, como é ser esposa de pastor? Você acha que esposa de pastor é um ministério?
Sim, eu acho que é um ministério, sim. Né? Eu acho, o que eu posso falar disso? É tanta coisa para falar, né? Enfim, ser esposa de pastor é um ministério. E eu acho que eu concilio dois ministérios, porque eu tenho a minha profissão como um ministério e ser esposa de pastor também é um ministério. Por quê? Porque a vida conjugal do pastor interfere assim diretamente, né? Interfere a vida do o tipo de pastor que ele vai ser, a autoridade que ele vai ter, a vida conjugal dele estando ruim atrapalha a vida ministerial. Então, assim, eu tenho para mim, né, que eu, assim, a maior bênção que eu posso ser para a vida da igreja de Irajá é ser uma boa esposa para o homem João Emílio. Entendeu? Porque, às vezes, assim, coisas que a gente apoiando, estando do lado, aconselhando, enfim, cuidando dos filhos, né? Dando ideias. Então, muitas coisas, às vezes, que acontecem na igreja tem interferência minha e as pessoas nem sabem, né? Porque a gente está ali por trás, né? Nos bastidores. Então, eu creio que, assim, a maneira que eu posso mais abençoar a vida da nossa igreja é sendo uma boa esposa para o João Emílio, que, né, antes de ser pastor, é o meu esposo.
Cristiane, deixa eu ler uns comentários aqui, ó. Teve uma que falou que já vai no retiro de mulheres para ver a história completa. A irmã Sueli Costa falou, exerce a função de esposa muito bem, dignamente bem. Te admiro muito, Cris.
Ah, um beijo.
A Aline Mendonça também está falando, olha, com certeza. Pastor, o doutor Mário está falando. Ele queria nos levar em casa, lembra, filha?
Ela tá. Deve ser minha mãe. É a minha mãe, que está aí, que é ela que estava comigo lá.
Aí a irmã Dalva botou aqui, ó. Aqui para nós. Quem não queria um homem valoroso assim?
Ah, já...
Ela estava na torcida também, orando. Aqui a Ana Lúcia Dutra falou, poxa, estava tão gostosa. E lembrando, né, as nossas mulheres, que amanhã nós vamos ter uma live, né, Cris, dos casais.
É.
Vai ser às 9h30.
Hein, Larissa, deixa eu falar mais uma coisa. Você é esposa do pastor da PIB de Irajá? É uma benção, porque a nossa igreja é muito amorosa, né? Aí você está vendo aí, nós que somos, né? Você que também é, a ser esposa, até se torna mais leve, né? Porque às vezes a gente, como esposa de pastor, é cobrada, é muito observada, nossos filhos são muito observados, tem a parte boa e tem também a parte difícil, né? Então, eu sempre peço a Deus sabedoria. Eu sempre digo que eu amo muito. João Emílio fala, você é repetitiva. Toda vez que você vai agradecer um presente da igreja, você fala que eu amo você. Mas é a verdade. Eu amo a nossa igreja porque a nossa igreja é muito generosa comigo, né? Me acolheu muito bem, sempre entendeu os momentos que eu precisei estar ausente por causa da profissão. E sempre... também procuro ao máximo estar presente, né, apoiando o ministério, né? Enfim, é aquilo que eu te falei, tem coisas que acontecem lá, decisões que eu tenho que tem o meu dedinho e que a igreja às vezes nem sabe, né? Porque eu estou nos bastidores aconselhando, enfim. E eu tento e peço muito a Deus sabedoria para conciliar os dois ministérios que eu tenho. Porque às vezes acontece de eu precisar dá uma palavra como médica e que às vezes é a médica que está falando, não é a esposa do pastor, e às vezes é a esposa do pastor que está falando, é a médica e eu sou a mesma pessoa, enfim. Então, às vezes o médico precisa, um exemplo, às vezes o médico precisa falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir. Aí, poxa, a esposa do pastor falou isso, não a doutora Cris falou, né? Enfim, é meio complicado essas coisas, né? Mas eu peço a Deus, a nossa igreja, no geral, eu não tenho problema, eu sou muito amada e recebo muito carinho da nossa igreja, e todas as esposas são assim, não é? Todas vocês não são assim? E eu tenho essa experiência, quando eu casei, ele já era pastor, né? Então, eu casei sabendo que isso era um ministério que Deus estava dando na minha vida. Eu já era quase uma médica e desde o início eu sempre tive a minha profissão como ministério também, né? Quando Deus já tinha falado isso comigo na época que eu estava na faculdade, que aquilo que ele estava me dando era para ser uma bênção na vida de outras pessoas, antes de eu saber que eu seria esposa de pastor. Eu já tinha isso no meu coração, né? Que essa profissão seria um ministério. Então, eu já tinha isso. Quando aconteceu de eu casar com um pastor, isso ficou mais forte, né? E a gente tenta ter essa sabedoria aí para conciliar, né? Outro exemplo que eu vou te dar do que eu falei, que às vezes a pessoa... Quando você tem que dar um diagnóstico que a pessoa não quer aquele diagnóstico, às vezes a pessoa fala assim, eu não aceito essa palavra do médico. Você, não é o médico que você não aceita falando, o médico tem que te dar o diagnóstico, você não aceita a doença. Não é o médico que você não tem que aceitar, né? Não é o médico. O médico não está torcendo para que você tenha aquela doença. O médico... Pelo contrário, ele estudou para te ajudar a combater aquela doença, né? E o médico também é usado, né? Deus usa os médicos também para curar, para dar uma palavra, enfim. Então, a nossa oração não é contra o médico que deu. O médico falou aquilo, parece que às vezes eu ouço alguns irmãos falando isso. É, não sei, às vezes eu levo. E aí eles. Eu levo a bronca, às vezes não fui nem eu que dei o diagnóstico, né? Eu falo, não, irmão, você tem que orar pela cura, porque Deus é poderoso, Deus pode curar, mas não é que o médico, quando te dá um diagnóstico, ele não está desejando que você tenha aquela enfermidade. Muito pelo contrário, ele quer que você se cure, assim como Deus quer também. Enfim, então a gente tem que repreender a enfermidade, não o médico. Tá
Isso
bom?
aí, muito bem lembrado. A Shirley está falando aqui, verdade, doutora Keis. Aí a Aline está falando, ó, inteligente, excelente profissional, serva do Senhor e humilde. Cris é amorosa e atenciosa com todos, favor ali da Cruz. É, Cris,
Um beijo, doutor.
a Gisele está falando assim, Cris, você é bênção demais, sempre preocupada com as crianças. Quando acontece algo antes do acampinha ou do acampo ou da campinha, liga para saber se melhorou. E a Cris, não, não, eu vejo ela sempre muito atenciosa, né, com as salas do berçário. Ela e a Cleides, né, fazem assim uma dupla muito abençoada, com esse olhar, né, diferenciado sobre as nossas crianças, sobre os bebês, sobre o berçário. Teve uma outra frase aqui que a Gisele botou, que é verdade. Falou que os bastidores também é difícil, né? Às vezes as pessoas nem sabem o quanto é difícil estar ali atrás dos bastidores,
É.
mas realmente a Cristiane tem nos abençoado muito. E a Cris falou aí sobre decisões, né, no ministério, na igreja, que às vezes a gente nem toma conhecimento. Domingo nós tivemos um domingo assim tão maravilhoso, né, da nossa ceia. E assim, grande parte das ideias ali veio da Cris, né? Que o pastor teve essa visão de olhar, de ouvir, né? E foi tão abençoador para tantas famílias. Então, Cris, eu acho que você até começou a falar um pouquinho aí, mas para encerrar, como que é assim, dar conta, né, de ser essa multifuncional aí? Mãe, né, esposa do pastor, serva de Deus e médica.
É difícil, né? Mas a gente pede a Deus sabedoria e tenta conciliar. É difícil porque por causa do tempo mesmo, porque todas essas coisas exigem muito tempo, né? Você acaba tendo que administrar o tempo e você tem que colocar aquilo que é prioridade, né? Enfim, quando eu pude, né? Então, uma coisa que eu coloquei no meu coração quando eu casei, é que o domingo eu separei o domingo. Eu não aceitaria plantão no domingo. Eu não aceitaria trabalhar. Eu só trabalhei dia de domingo quando eu fazia residência e não tinha jeito de trabalhar, não trabalhar o domingo, porque era por escala e eu era obrigada a cumprir a carga horária para ter o meu título, para ter a minha experiência. Mas foi um voto que eu fiz com Deus e de que eu nunca arrumaria um trabalho, né, um plantão aos domingos, né? Por conta disso, eu até parei de fazer sala de parto, que era uma coisa que eu gostava, enfim, porque foi um propósito com Deus, né? Porque eu tentando equilibrar. O domingo é um dia muito importante, né, na vida do pastor, da esposa, da família, né, pastoral, enfim. É só assim, pequenas coisas, né, que a gente vai fazendo. Outra coisa é que o sábado é um dia que a gente costuma separar para a família, tarde, para estar junto. O meu marido é muito parceiro, né? Então ele apoia a minha profissão também, né? Ele também vê como ministério. Então a gente tenta conciliar. Eu procuro sempre, quando possível, acompanhá-lo nas viagens, principalmente quando é algum evento para casais. É raro ele ir em algum evento que ele vai falar para casais que eu não possa ir, só se for alguma situação que eu não tenha mesmo. Isso aí também o meu paizão sempre me apoiou, me cobrindo, né, para eu poder, porque ele também abençoou o nosso ministério, né, como casal pastoral. Então, às vezes que eu preciso acompanhar o pastor em algum lugar, meu pai me cobre. Então, um beijão, pai, que está sempre me ajudando aí, né, indiretamente, ajuda o nosso ministério. Enfim, durante a semana tem muitas atividades que eu não posso estar junto, né, porque justamente por causa da profissão, então, que já me fez sofrer, mas quando isso me entra, quando entra, assim, aquela preocupação de não estar, eu lembro que o que eu faço também é um ministério, né? E por aí vai. Oi, acho que congelou você, Lari. Tá me ouvindo, amiga? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Cris, você tá me ouvindo?
Tô, agora tô. Tinha dado uma paradinha.
Eu tô. Hoje, de vez em quando, eu tô igual a Frozen, tô congelando aqui. Cris, teve uma irmã aqui, a Vitória Silva, ela disse, live muito esclarecedora. Parabéns às duas pela abordagem desse tema tão relevante neste momento. E, Cris, para encerrar, eu vou deixar à vontade, se você quiser fazer alguma consideração final.
Hein, amigo? Aí, nesse esse ponto aí, eu lembrei mais uma coisa. Eu acho, assim, que eu estou falando, né, muito de mim, mas muitas das nossas amigas que estão assistindo, elas também trabalham e se dividem também em mil coisas, né? E enfim, a gente tem que... Eu falei de ser esposa de pastor é um ministério, você deve ter... Elas devem ter o dela também, né? E o nosso primeiro ministério é a nossa família, a nossa casa, é justamente apoiar o nosso marido a ser um homem de Deus melhor. Isso faz parte também do nosso chamado, eu assim creio. Então, ó, gente, sejam carinhosas, apoiem os maridos, né? Eu acho que essa palavra que eu deixo para vocês, que a melhor maneira de servir a Deus é cuidando, em primeiro, um dos pontos, né? É sendo a maior apoiadora dos seus cônjuges, né? Dos seus maridos, enfim. Eu pensei que a gente fosse falar mais coisa de saúde, né? Mas acabei gostando. Você me perguntou aí essas coisas que eu amo falar, de como que eu conheci, de como comecei a namorar, enfim. Eu acho que nesse período de isolamento foi bom, porque a gente ficou muito juntinho, né, também, muitas horas juntas, que a gente não tinha antes, por causa desses muitos horários meus, muitos horários dele, muitos horários das crianças. Então, foi uma oportunidade boa para a gente estar junto em casa, com tempo de qualidade também, de brincar mais com as crianças, de fazer comer coisas gostosas, né? Enfim, e eu queria deixar um abraço, né, para cada uma. Você ia falar outra coisa que eu te cortei, amiga?
Não, eu ia falar para você fazer suas considerações finais e depois eu ia pedir para você orar, que hoje eu recebi um áudio falando eu adoro quando a Cris ora. E tem duas aniversariantes hoje. É a Sara, mãe do Rafael, a Sara do Adriano.
Ah, um beijão, Sara. Beijão para você.
A Shirley está chegando para nossa igreja, ela é do meu PG, e ela também está fazendo aniversário hoje. Para você estar orando também pela...
Parabéns, Shirley. Deus te abençoe. Olha, eu queria... Eu estava falando desse tempo de qualidade, eu queria ler uma mensagem que um pastor muito querido nosso, pastor Roberto Amorim, escreveu, que eu até cheguei a publicar no meu Instagram, né? Há um tempo atrás. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, que família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã, e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com nossos filhos, a passar mais tempo junto de quem amamos, a olhar com carinho os mais velhos e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade. Desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar problemas e que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça.
Amém. Amém. Que coisa linda. Lindo, lindo. Ô, Cris, a Ana Lúcia Dutra, ela não é da nossa igreja, né? Mas já nos acompanha aqui, acho que desde o começo da live do pastor, e ela está botando, João Henrique parece que amou a pandemia e a quarentena, curtiu bastante.
É, o João Henrique, né? Não está cansado de ficar em casa, não, ele curte ficar em casa. Ele curte ficar em casa, é uma coisa boa, é sinal que ele, né, que o ambiente da casa... Se você pensar que a pessoa não está gostando de ficar em casa, né? Claro que a gente já está enjoado de ficar em casa, já está querendo voltar a passear, enfim. Mas minha oração é que tudo isso que tem sido uma grande mudança, né, na vida de todo mundo, até em qualquer lugar, né, até no nosso trabalho, mudou muito, né? A minha rotina de trabalho mudou muito. É, a gente tem que trabalhar agora com aqueles equipamentos de proteção, aquilo cansa mais, enfim, porque não pode tirar nenhum momento, só tira para comer, né? Enfim, essa mudança total, esse medo, o não poder abraçar, né, Larissa? Eu amo abraçar, amo beijar os irmãos, eu gosto muito de abraçar e eu gosto muito de beijar meus pacientes, as crianças. Enfim, isso essa adaptação tem sido difícil, né? E todo mundo, né? Porque, como eu falei, a nossa igreja é muito carinhosa. O não poder ir à igreja, domingo, eu chorei vários momentos lá, né, na hora do louvor, porque dá uma saudade, gente, de vocês. Vocês nem imaginam, né, Larissa?
Poxa.
E uma coisa assim que aconteceu da ceia no domingo, né? Porque às vezes a gente não dá nem valor àquele momento, né? Como que bombou na internet as fotos, né? Porque parece que a gente deu até um valor maior o fato da gente não poder estar fazendo, como que foi bom a gente se reunir, né, em volta da mesa de Cristo, lembrar do sacrifício do Senhor. Então, está sendo difícil essa adaptação à nova realidade. E, amiga, eu acho que a gente ainda vai ter um resto de ano com muita limitação para os idosos. Você tinha me perguntado das crianças voltarem para a escola, né? A gente vai ter ainda muita limitação em tudo, até quando voltar para a igreja, né? Então, eu tenho orado para que todo mundo entenda isso, né? Porque quando a gente voltar aos cultos... Então, assim, às vezes eu vou precisar até falar isso com ele aqui nos bastidores, né? Porque não, a gente não vai poder fazer aquele culto cheio, né? Igual a gente gosta, né? Sem lugar para ninguém sentar. Vai ter que controlar. Então, a gente tem orado por isso, para que Deus dê sabedoria para quando a gente se reunir. Eu acho que vai ter mais cultos, né? Vai ter que ter mais culto, vai ter que ter culto sábado, vai ter que... E quem for nenhum, não sei, mas Deus vai mostrar, porque quando começou e a gente começou tudo pelas lives, a gente no início deu assim um certo receio de que as coisas não iriam funcionar assim, e Deus tem falado tanto aos nossos corações em cada live, Deus tem usado tantas situações, né? E agora mesmo também, enfim, cada dia Deus dá uma estratégia nova, Deus dá uma palavra nova, Deus vai conduzir tudo, né, para frente, mas a gente tem que saber que ainda é momento de cautela, não é isso?
Isso aí.
Essa...
Verdade, querido. E é o que nós lemos aqui, né, Paulo falando, que nós temos que nos adaptar, né, a essa situação. Nós sabemos que não é a melhor coisa, mas é necessário nesse momento. Cris, é hora para a gente, então, lembrando aqui da Shirley. Shirley, um beijo. Mais tarde vou estar na festa.
E a Sara, né?
E a Sara, a festa da Shirley vai ser pelo Zoom, pelo aplicativo, cada um na sua casa. Mas ora por ela agora, que eu tenho certeza que elas estão recebendo o nosso carinho.
Tá bom. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida da Larissa, essa amiga querida que o Senhor já me deu há alguns anos. Te louvo, Senhor, porque temos caminhado juntas já há mais de 20 anos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa tarde gostosa, por esse bate-papo, que foi mais um bate-papo, que esse era o objetivo, Senhor, mas sempre, Senhor, para honrar e glorificar o Seu nome, Deus. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, por essa igreja maravilhosa, Senhor, por essas mulheres que têm buscado, Senhor, a sua vontade para a vida delas e para esses dias. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida da Sara. Ó Deus, fortalecendo ela cada dia, Senhor, dando sabedoria dos céus. Ó Deus, abençoa a Shirley. Ó Deus, que está chegando agora, que o Senhor possa, Senhor, surpreendê-la com muitas coisas boas que o Senhor ainda vai fazer na vida dela, meu Deus. Ó Deus, e cada irmã agora que possa ter um pedido especial que está colocando diante do Senhor, nesse momento de oração, contempla o coração das tuas servas, Senhor. Contempla, meu Deus, os sonhos de cada uma. Senhor, que o Senhor possa operar e agir com misericórdia na vida de cada uma irmã agora que está orando, Senhor. Senhor, por tudo isso que nós conversamos, Senhor, que o Senhor possa nos dar direção para o que vem pela frente agora. Tudo ainda é muito incerto, meu Deus, mas nós sabemos onde buscarmos as respostas. Nós sabemos que em Ti, Senhor, nós temos as respostas e o que o Senhor está conosco. Como eu li naquele texto do pastor Roberto, o Senhor estará conosco em qualquer situação. Ó Deus, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Mulheres, que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu quero agradecer.
Amiga, a gente já está um tempão, né? A gente bate o papo, nem sente a hora passar, né?
Pois é, passa muito rápido. Ô, Cris, quero mandar um beijo para a Manu que ajudou a Cris aí a montar, que a gente leva um tempo, né, Cris, montando as coisas, para o pastor João, essa família tão querida, João Henrique. Semana que vem nós vamos estar aqui com a nossa ministra Cleides.
Ah!
E muito gostoso também. E esperamos vocês aqui, quinta-feira, às 17 horas.
Vai ser uma bênção.
Beijo. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui, Cris.
Uhum. Eu vou reler esses recadinhos, porque na hora da live a gente não consegue, né? Mas depois eu vou olhar, vou reler os recadinhos. Um beijo para todo mundo que está me mandando um beijo. Um abraço.
Porque você orou, elas estão falando amém, 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 amém. Então, meninas, olha, que Deus abençoe. 8h30 a gente tem a live do pastor João, que hoje vai ser com o pastor Carlos. Né? E amanhã eu que vou estar falando do meu testemunho. Convido vocês também para estarem acompanhando. Tá? Que Deus abençoe. Um beijo, Cris.
Gente, um beijo. Desculpa porque eu não consigo resumir muitas coisas. É um desafio muito grande para mim.
Ótimo, Cris.
Mas, ó, no nosso, quando pudermos ter um retiro, aí eu vou contar as histórias todas, o pedido pro meu pai, tudinho, tá bom? Um beijão para vocês, lindas. Deus abençoe. Calma. Graças a
Deus. Obrigada. Deus abençoe.